América do Sul, os bancários do Brasil conseguiram construir essa maior convenção coletiva de trabalho, porque reúne uma série de empresas. Você vai ter Santander, Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, fora os bancos que não tem aqui em Feira de Santana, e todos eles sobre o mesmo guarda-chuva jurídico que esse documento que a gente está tentando renovar.
Então, e qual o piso atual e qual o percentual que a categoria deseja?
Olha só, o salário base do bancário gira em torno de R$ 3.600, sem levar em consideração vale alimentação, vale refeição e outros direitos que a categoria tem, como por exemplo, a participação nos lucros e resultados. Para além disso, a gente está pedindo o reajuste da inflação mais 5% de aumento real, tanto nesse salário base como nos vales refeições e alimentação também, né? Sem levar em consideração, como eu falei, outras questões, porque a nossa luta não é só uma luta corporativa, não é só pedindo aumento salarial. A gente também luta para que o banco abra mais agências, para que forneça um melhor atendimento à população, né? Para que garanta atendimento presencial para idosos e para pessoas que não têm o letramento digital ainda de acessar a internet bank. Então a luta é uma luta ampla.
Durante o período de negociação, haverá paralisação, greve, algum ato?
Isso depende muito das orientações que vem do Comando Nacional dos Bancários. A gente, a princípio, vai sentar na mesa de negociação para tentar conversar, estabelecer um diálogo e conseguir fechar o acordo. Mas caso não seja possível, pode ser que ocorra, sim, paralisações esporádicas e depois uma greve geral.
E quanto tempo deve durar?
A gente tem que fechar o acordo até o dia 31 de agosto. Se não fechar até 31 de agosto, pode ser que em setembro a gente consiga aí vir com a greve.
A Rádio Povo agradece a sua participação.
Eu que agradeço a todos vocês da Rádio Povo e do Sistema Paz de Comunicação.
Conversamos com o presidente do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, Eritan Machado. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. A notícia acontece aqui.
Sete horas e 36 minutos, 7h36 é o Primeira Página, marca da credibilidade. Tem gente para falar com a gente aí, o nosso WhatsApp, Alberto Henrique, liberado para o povo.
Estamos esperando o seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo, bom dia os amigos da povo. Berinaldo, essa nossa seleção não tem condição de ganhar. Nós não temos jogadores que têm amor, a pátria, que joga com garra. Talvez dois ou três jogadores tenham amor, tenham garra. É o tipo do Ville, o menino Hendrick. E mais dois ou três. O Neymar não tem amor por nada. Se Neymar tivesse amor, Neymar estava aí jogando pra caramba. Não andava em reggae. Mostraram a imagem do homem, com pouco tempo que ele estava em campo, a imagem do rosto, o homem estava suado, acho que não aguentava nem 10 minutos. Qual é o amor de Neymar? Só dinheiro. Dinheiro. Não é como os argentinos, não é como os outros, essa própria seleção que perdemos ontem. Os caras jogam por amor à pátria e por querer jogar mesmo. E o resto, meu amigo? Adeus, Hexa. Vamos tirar esse negócio da cabeça de Hexa. Vamos pensar no futuro, uma nova geração de jogadores com responsabilidade. Um grande abraço, estou revoltado.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira Página.
Cuidado, viu, com o coração, viu, Reginaldo Tracajá, cuidado. 7h37, tá revoltado com Neymar e companhia e outros, né? Não estão nem aí mesmo para a pátria. Isso é verdade. A gente se ilude porque gosta, viu? Porque se ilude todo ano. Aí agora acabou a ilusão. Aí faltando, quando a Copa inicia, a próxima. Aí, olha, nós mais uma vez iludidos. É, não tem jeito não, viu, Tracajá? Não tem jeito não.
Aí faz parte.
É ilusão que já faz parte, é nosso ciclo de vida faz de 4 em 4 anos. Ô, de 4 em 4 anos.
E falando nisso, o ouvinte aqui, a Cristian, Mantiba, tá aqui dizendo, meu gás acabou. Mas procura saber se o jogador vai pagar meu gás.
Não vai trabalhar, não. O gás vai chegar aí, viu? Vamos lá. 7h38, o intervalo é rapidinho. A gente volta já, já.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página. Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia, Derinaldo. Bom dia a todos aí da Povo. É assim, meus amigos. Eu continuo sendo brasileiro. O Brasil perdeu, eu sou brasileira. Se o Brasil ganhasse, eu continuo sendo brasileira. Então, assim, eu vou sempre torcer pelo meu Brasil, porque eu sou brasileira, sou natural, né? Natural do Brasil. Então, assim, eu achei aquele jogo estranho, porque desde o início, que era para eles terem colocado Neymar para jogar, né? Você vê que Neymar caindo, levantando, suando ou não, que nem o rapaz falou aí, ainda era o melhor dos jogadores, né? Vini também jogou bem, né? O erro foi aquele pênalti que eles bateram, né? Era para Neymar estar ali naquela hora, já tá no jogo, para bater aquele pênalti. Você vê que ele fez um gol, né? Marcou a história dele, fez um gol dele, mas assim, o técnico prendeu o Neymar, ficou segurando, e aí perdeu. Fazer o quê, né? Continua sendo brasileiro, meu irmão, tá? Que aí a vida que segue, né? Um abraço, viu, pra todos aí, um cheiro. O nome aqui é Marinei do Aviário.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui.
Primeira Página.
Sete e quarenta e dois, aí a análise da nossa ouvinte Marileide. Dona Marileide, muito obrigado, viu, pela audiência, tanto tem nada. Ela disse que é pra Neymar ter entrado logo.
Certíssimo.
Entrado logo, porque Neymar mesmo com a perna ainda é melhor do que um monte de que tava ali em campo, né? Ela, um monte.
Ela fez uma boa análise, viu? A análise dela, eu também tô com ela, viu? Tô com a senhora, viu, dona Marileide? É já, por aí.
Aí já foi. Agora, não, todos nós vamos continuar torcendo, claro, para o Brasil, mas agora não adianta chororô. Ontem foi muita gente chorando, desesperada, muita gente que não dormiu. Gente, vamos seguir a vida, viu? A Copa não acabou, vocês vão acompanhar todas as informações aqui na Povo FM, vamos trazer todas as informações. Hoje tem um grande jogo, tem Espanha e Portugal, vamos ter outros grandes jogos e tudo, todas as informações aqui na Povo FM. O Brasil deu adeus para tentar novamente só daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, a Copa vai ser aonde?
A Copa vai ser na Espanha, Marrocos e tem um outro time.
São três países de novo. Inventaram isso agora para... Três países, vamos lá. A final deve ser na Espanha, com certeza aí deve ser na Espanha. 7h43...
Espanha, Portugal e Marrocos.
E Marrocos. 7h43, a informação não para aqui na Povo FM.
Quem está em busca de uma colaboração no mercado de trabalho encontra uma ampla oferta de empregos. A Casa do Trabalhador está com mais de 600 vagas em diversas áreas, principalmente na área de supermercados, construção civil e também indústria, comércio e outros tipos de serviços. Quem traz mais detalhes sobre essas vagas é Magno Freusenburg, ele é diretor da Casa do Trabalhador.
Bom dia, Deise. Bom dia, amigo da Rádio Povo, do programa Primeira Página. Um abraço aí a todos os ouvintes. A Casa do Trabalhador, nós estamos aí com um momento importante, porque está prestes a inaugurar uma segunda unidade, um supermercado, né, de grande porte na cidade, e nós estamos fazendo a intermediação da mão de obra. Então são mais de 200 vagas de emprego, de oportunidade de trabalho. Essas vagas com os requisitos estão todos disponíveis no site da prefeitura, logo na primeira página do site, onde tem lá embaixo vagas de emprego. E você vai acessar, você vai observar todas as vagas que nós temos. Além dessas vagas, é claro, de supermercado, tem muitas vagas na área de construção civil e outras, né, chegando a mais de 500 vagas de emprego. Mas, em específico, essa de supermercado tem uma grande oportunidade, porque tem vagas, algumas oportunidades que não exigem experiência. Eles vão treinar o funcionário no próprio estabelecimento. Então, é uma oportunidade de primeiro emprego para o jovem, mas também é uma oportunidade para quem já trabalha há muito tempo, mas não tem experiência na área de supermercado, né? Então, é uma grande oportunidade. E você acessa aí nosso site, pega as informações, compareça com o trabalhador. Lá o que você precisa é ter sua carteira de trabalho físico ou digital. Você vai receber uma carta de encaminhamento que tem todas as informações para você participar da seleção. Inicialmente, você vai enviar a seleção para um número de WhatsApp que vai estar à disposição nessa carta. E após a seleção realizada pela empresa, eles vão convocar os trabalhadores selecionados para fazer uma entrevista pessoal, aproximadamente lá para o final desse mês de julho. Então, não é uma coisa que vai demorar muito. Vai ser rápido. Fique atento, compareça ao Casa do Trabalhador e não perca essa oportunidade. Um abraço a todos.
Tá, e portanto, ouvimos Magno Freusenburg, diretor da Casa do Trabalhador de Feira de Santana. 261 vagas para a área de supermercado. Então, você que tem pretensão de entrar no mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador fica na rua Desembargador Filinto Bastos, antiga Rua de Aurora. Pode comparecer com sua carteira de trabalho digital ou física para poder ver quais são as vagas que se encaixam com o seu perfil. Berinaldo.
E esse novo supermercado, um atacado, né? Um atacadão.
Sim.
Que vai ficar... Ele já está a construção bem avançada. Acredito que em aí algumas semanas, não sei se daqui um mês ou dois, pelo que a gente observa ali, já deve estar pronto. Já deve estar pronto para ser inaugurado. Ali é a Avenida...
Fraga Maia
é o final, cruzamento, com, né, a Rubens, né? Ali, ali no Papagaio, ali na área do Papagaio, bem ao lado também da Delba, né? Da Delba. Então, o supermercado atacado a gente já vê bastante avançado. Então, são 200 vagas somente para este supermercado.
Mais de 260.
Imagine aí. somente para... Só que os outros que já estão funcionando também, a gente ouve sempre buscando, eles buscando mais profissionais, né? Os outros que já estão em Feira de Santana. Então, mais aí uma unidade de atacado chegando em Feira de Santana. Essa rede, inclusive, ela já está em Feira, na verdade. Já tem uma loja e aí vai abrir a segunda. Praticamente todas as redes, quase todas, têm duas ou três unidades em Feira de Santana. Então, é um setor, desde que a gente observa, nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, o que mais cresceu essa atividade de supermercado atacadista aqui em nossa cidade, viu? Cada dia você observa. Ah, tinha rede que tinha uma, hoje tem 4.
É verdade.
Tem 4 unidades aqui em Feira.
Sim.
Então, quanto isso, cidades até do mesmo porte, essas redes têm uma. Então, o mercado aqui de Feira é muito bom, porque o pessoal, todos os dias, abrindo unidades aqui em nossa cidade.
E esse local que vai ser aberto é um local de expansão, que está em expansão aqui em Feira de Santana. Então, o pessoal já abriu o olho, né? Nesse sentido, está construindo para esse lado. É o cruzamento da Avenida Fraga Maia com a Rubens Francisco Dias.
E vai ter o prolongamento, pelo menos aí de pouco mais de 1 quilômetro na Fraga Maia, justamente aí passando ao lado desse novo atacadista. São 7:49, 7:49 é a primeira página, marca da credibilidade aqui na Povo FM. Ao menos 3.342 pessoas morreram devido aos terremotos registrados na Venezuela, segundo o Ministério da Informação do país. O número mais recente de vítimas fatais representa um aumento de 388 pessoas em relação à atualização anterior, embora críticos apontem que os números estão subestimados, ou seja, fala-se de mais de 50 mil desaparecidos e até agora o número de mortes já passa de 3.300 pessoas, mas segundo as informações esse número é bem maior e até agora o governo da Venezuela não vem divulgando, segundo alguns críticos inclusive, que estão aí inclusive escondendo os números, mas a informação são mais de 50 mil desaparecidos devido aos terremotos que ocorreram naquele país. 7:50, faltando 10 minutinhos para as 8 horas. Quem chega agora é ele, Alberto Henrique.
Muito bem, Berinaldo. Uma mulher de 39 anos foi indiciada pela Polícia Civil por suspeita de aplicar uma série de estelionatos contra clientes de uma clínica estética em Feira de Santana. Segundo a investigação, 34 pessoas foram lesadas e o prejuízo já ultrapassa os R$400 mil. De acordo com a Polícia Civil, Berinaldo, a investigação é conduzida pela Delegada de Repressão em Furtos e Roubos, ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, durou cerca de 11 meses. Ao fim do inquérito, a ex-funcionária da clínica foi indiciada pelo crime de estelionato em continuidade delitiva. Ela não foi presa. As investigações apontaram que a mulher teria aproveitado a função que exercia na empresa e a confiança dos pacientes para enviar links falsos de pagamento a clientes que contratavam procedimentos médicos e estéticos. Ainda conforme a polícia, para receber os valores, a mulher teria criado uma empresa de fachada chamada Clínica Geral e cadastrado uma máquina de cartão vinculada ao negócio. Com isso, os clientes acreditavam que estavam pagando diretamente à clínica, mas os valores eram depositados em contas controladas pela investigada por meio de transferências via Pix, Berinaldo.
Olha a hora, aqui na Povo FM são 7:52, 7:52. O Adailton está perguntando, Cazumbá, a gasolina caiu de preço, isso mesmo? Eu digo, pelo menos a gente observou nos últimos dias, caiu um pouquinho, agora caiu mais um pouquinho, tem postos aí, se eu não estou enganado, a média aí de R$6,70, né? R$6,70, tava R$7, né? R$6,99, R$6,89.
Mas aí, caiu bem pouco,
caiu um pouquinho, quase viu? Nada. R$6,70, mas o preço muito elevado para nós baianos ainda. Por que nós baianos? Porque a gente tem a segunda gasolina mais cara do Brasil. Nossa refinaria foi vendida, particular, é privada, então cada um aí que regula o preço. A Petrobras não tem interferência aqui na Sela e na refinaria da Bahia. Então, a gente está pagando um valor. Não acredito que eles vão querer baixar a gasolina para casa de R$ 5,00 ainda. Não acredito. Chegou na casa de R$ 7,00, caiu um pouquinho aí, 20 centavos e tal. Mas não acredito de gasolina abaixo de R$ 6,00 não, viu? O pessoal gostou do preço lá em cima, todo mundo tá colocando, tá usando, porque infelizmente não tem jeito, né? Tem que colocar, senão o carro e a moto não andam. Então as pessoas, R$ 6,70 ainda é um preço absurdo. Você pagar R$ 6,70 em um litro de gasolina, né? Você faz sua continha aí, às vezes a gente não faz, porque se fizer toma até um susto, não quer nem sair com o carro mais.
Hã? É verdade.
É moto até... mas muito mais econômico.
Mas ainda assim...
Mas mesmo assim, ainda consome, né? A gente não vê 10 aqui, 20 ali, 30 aqui. A gente não vê. Porque se fizer a conta, você não quer nem andar mais com o seu veículo. Porque é um absurdo. R$ 6,70, um litro de gasolina. A gente pagou aí praticamente R$ 7,00 durante um bom tempo.
E a gente vê que não tem uma explicação, né, lógica para que isso aconteça.
Era a guerra. Quando iniciou a guerra, imagine...
Pois é, quando iniciou a guerra, aí a guerra já se manteve, né, já teve uma estabilidade, e agora ainda continua essa mesma conversa, essa mesma explicação. Não tem realmente o porquê de a gasolina estar com esse valor tão alto. No oferecimento de Cardiocetil Pro, é um suplemento que tem ação tranquilizante, calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante a sensação de bem-estar, auxilia inclusive no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza, faz dormir bem, tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. A Polícia Civil da Bahia prendeu neste sábado 124 ampolas de tizerpatida 15mg durante uma operação no anel viário de Vitória da Conquista. A substância é o princípio ativo do Monjaro e tem sido alvo de um mercado clandestino de versões produzidas no Paraguai, assunto que foi capa, inclusive, de diversos jornais, e aqui a gente já falou muito. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista após uma denúncia anônima. Segundo a investigação, a carga estaria sendo transportada em um ônibus interestadual que passaria pela cidade durante o final de semana. Portanto, mais uma carga de ampolas de tizerpatida, conhecida é o princípio do Monjaro, sendo pegada aí. A polícia apreendeu, dessa vez agora, em Vitória da Conquista, Brenaldo.
E o pessoal que já está fabricando, né? Literalmente em fundo de quintal. Vocês tomem cuidado. Os especialistas estão chamando atenção, muita gente tomando esse tipo de medicamento, sem prescrição, sem passar por um profissional médico. Lá na frente pode chegar a conta. Então todo cuidado, viu, gente? Não vale essa onda de modismo, não. Deise usou, eu vou usar também porque deu certo. A Deise tá sendo acompanhada por um profissional, por um médico. E aí tem muita gente que chega assim na farmácia, eu quero uma dose aí, ó. Já foi flagrado aí, vendendo as doses fracionadas, então eu quero uma dose. Chega ali, compra, muita gente fabricando, a polícia inclusive já prendeu. Então é risco, tá, não brinca com a sua saúde, ou com sua vida, melhor dizendo.
Exatamente.
Não brinque.
Alerta tá feito, tá dado.
7:56, 7:56. Ó, hoje segunda-feira, semana começando, e já agradecer a você pela audiência. Muito obrigado, viu, gente, por escolher mais uma vez a Povo FM, escolher o Primeira Página para você se informar. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta, se Deus quiser, às 6 da manhã, aqui na 103.7. Muito obrigado pela sua audiência. Meio-dia a gente está de volta com mais informação com o Dinâmico News aqui na Povo FM. Lembrando que 1h30 tem um programa especial da Copa. A Copa continua e a gente também continua trazendo todas as informações do maior evento esportivo do mundo aqui na Povo FM. Uma ótima semana, um ótimo dia para você, Deise.
Bom dia, uma ótima semana para todos.
Ô Alberto Henrique, muito bom dia para você. Até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Berinaldo, a Deise, aos ouvintes do Primeira Página. Até amanhã.
9:30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Muito obrigado. Uma ótima semana, uma semana abençoada para você. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta às 6 aqui na Povo FM, a que mais cresce em toda a Bahia. Um abraço, continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui.
Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetilpro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetilpro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetilpro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetilpro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetilpro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetilpro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia.
Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Metrópole, Metrópole. No rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole, Metrópole, Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta. Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. No ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas, comentários, notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
O mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Muitas doenças oculares podem evoluir de forma silenciosa. Por isso, acompanhamento especializado faz toda a diferença. Há mais de 35 anos, a MEG Ophthalm Day é referência em saúde ocular em Salvador, com estrutura completa para consultas, exames, tratamentos e cirurgias oftalmológicas. Tecnologia, equipe especializada e protocolos de segurança reconhecidos pela acreditação ONA nível 2. Agende sua consulta 3617-9090. WhatsApp 99145-1128. Diretora Médica, Doutora Edelzuíta Castro, CRM 4749.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Mário, você conhece o Mário?
Olá pessoal, bom dia, que alegria estar aqui com vocês nessa segunda-feira, 6 de julho. Pois é, vamos juntos aqui até as 10 da manhã e a partir de agora falando para mais de 300 rádios do interior que se comunicam conosco. Bom dia, Nardelli Gomes.
Bom dia, Mário. Boa semana para todos.
Pois é, e Aragão Brito de Queiroz.
Bom dia, vai, colega.
Nobre? Calma.
Desculpe a ansiedade, desculpe.
Você, vem cá, você conhece pontuação tipo vírgula, ponto segmento, ponto parágrafo. Falando também, ao falarmos, também tem esses, são as pausas. Que significam, eu estou dizendo bom dia, bom dia, ia, vírgula, ia dizer algo, aí você já me atropela, por que essa agonia? Você é assim mesmo?
Bom dia, colega, que felicidade.
Ah, não venha puxando saco.
Calma, bom, não.
Não, 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 aqui, não, não. Aqui chama-se Jornal da Bahia. A gente está aqui para dar notícias, ouvir quem quer falar, entrevistar pessoas como o grande mestre que está aqui, que vai falar comigo agora, com todos nós, dê seu bom dia, dê informação e me favoreça com seu silêncio.
Ok. 3505-5000 é o telefone. Vamos participar, gente. Deixa essa ressaca para lá. Eu, o número do WhatsApp para sua mensagem, para o seu áudio. Doutor Mário, mais brilhoso do que nunca, está aqui no comando. Participe. Brilhoso é ótimo.
Suportável. Você parece que trabalha com pessoal de futebol.
Ai, não.
Que fica, sabe? Falando.
Remoendo.
Pega a narração de rádio futebol, por exemplo, num intervalo. Ah, aí tem a análise daqui, dali, fala, analisa até a unha encravada do sujeito que está em tal lugar, etc. Mas olha, tá recebendo aqui sempre com muita alegria, porque é uma pessoa que eu gosto, admiro. E é um prazer enorme estar com ele aqui, com suas opiniões, seu conhecimento, professor Wilson Gomes, meu amigo Wilson, que bom que você está aqui, tudo bem com você?
Tudo bom, Mário, é um prazer estar aqui, bom dia a você, bom dia Abraão, bom dia Nardelli Gomes, bom dia aos ouvintes e espectadores, né, da Metrópole, por esse interior aí.
Ô Wilson, a gente começa pela seleção brasileira, do ponto de vista, engraçado, eu queria até ouvir você sobre isso, mas não é só aquela coisa da análise técnica de futebol, não sei se você gosta disso, eu mesmo não entendo nada, mas de como isso tem um reflexo junto à população, que é uma coisa que era muito forte. Aparentemente perdeu um pouco de força. Mas o que é que você acha disso?
Tem duas coisas. Primeiro, eu acho que fizemos uma politização de tudo, inclusive a politização da seleção, né? Então, nos anos anteriores, na Copa anterior, tinha um problema de se usar a camisa verde e amarela para ser amarela. Como insígnia partidária, e isso marcou um pouco a decisão. Esse ano, acho que teve um pouco menos. Mais gente que não era do campo bolsonarista, do campo da direita, usou camisa amarela, né? Isso foi importante. É engraçado como isso aconteceu também na Colômbia, recentemente, né? Nessa última eleição colombiana, que foi vencida pela extrema-direita, o candidato da extrema-direita também usou a camisa da seleção. Então, aprendeu o método e isso funcionou. Isso também depois transbordou para outras coisas, né? Eu acho, por exemplo, o juízo sobre Neymar acabou sendo extremamente politizado no Brasil. Se você é de esquerda, você não pode gostar de Neymar. Se você é de direita, você tem que gostar de Neymar.
Besteira.
Então, há uma coisa assim meio tola com relação a isso. Mas eu acho que o mais importante com o impacto tem a ver com o humor do cidadão, que acaba sendo o humor do eleitor também, né? Lembra aquela eleição de 2018, já aconteceu, acontece nos mesmos anos eleitorais, né? Então, já acontece com o humor vai mexendo com o humor da seleção. A de 2014, que doeu bastante, no caso dos brasileiros, né? Aquilo ali, as pessoas tendem a estender o seu julgamento sobre tudo, né? Então, se elas são infelizes ou não estão contentes, acabam ficando contentes também, descontentes com a política. Isso é uma coisa curiosa, mas acontece. Ainda bem que temos uma distânciazinha boa até as eleições.
É engraçado, Wilson, em 1970, quando o Brasil ganhou a Copa, em plena ditadura militar, a esquerda, algumas pessoas mais assim, diziam, não vou torcer pela seleção, porque vai favorecer a ditadura, mas no fundo, que nada. Se torcia mesmo, a esquerda torcia, porque o Brasil, independente do governo que está aí, porque você sabe, isso é uma coisa que às vezes me preocupa, ou vem o meu pensamento, é o seguinte, a gente tem uma mania de achar que a duração da nossa vida é um marco na história, quando na realidade, mas nós estamos aqui, vamos deixar de existir um dia e tudo vai continuar segundo a história nos levar, o movimento nos levar. Então, isso tudo é muito relativo, não?
É isso. Depois teremos outras seleções, outros times, outras razões. A Copa está linda, eu acho que está muito bonita essa Copa. Podemos agora torcer mais com tranquilidade, sem sofrer tanto pelo Brasil, escolher times por outras razões e vamos nos divertir, né? Acho que é uma bela Copa essa.
É, pois é. Agora, outra coisa que eu queria conversar com você, os 250 anos dos Estados Unidos da América do Norte. E a gente acompanhando, a gente vê que Donald Trump é um presidente completamente fora da curva de presidentes americanos. Os presidentes americanos já tiveram perfis completamente diferentes. Mas esse agora, quando a gente vê, por exemplo, a declaração de que ele, no primeiro ano, ganhou US$2.2 bilhões, ele pessoalmente como presidente, e outras coisas, a forma dele, né, de ir contra a Europa, contra os aliados, querer dominar o máximo do mundo. O que é que você acha, o que é que você vê aí dos Estados Unidos? Tem gente que acha que isso é o início da queda do Império Americano. Eu não tenho essa certeza. O que você acha?
Inclusive foi o título de um filme, né? Aquela do Império Americano. Um belo filme. Bom, a história da democracia americana é uma história importante, assim. Eu sou professor de teoria democrática, então é uma democracia que continuou por 250 anos, não é pouco. Veja, a Revolução Francesa e a Revolução Americana aconteceram no mesmo período, mais ou menos, mas a Revolução Francesa teve uma contra-revolução dentro dela, depois uma restauração, depois que foi recuperada a democracia. A democracia americana não, ela continua durante esse período todo. Então ela de alguma maneira estabelece assim os fundamentos, manteve viva a chama, estabelece os fundamentos daquilo que é a democracia liberal no mundo. Isso foi muito importante. Eu tenho a impressão que, eu não gosto muito de falar de crise da democracia, porque na minha opinião, a democracia é sempre um sistema em crise. Desde que eu me entendo por gente, é sempre alguém anunciando que tem uma crise, que pode ser a derradeira crise da democracia. E, na verdade, a democracia é um sistema que permite que ela vai sendo transformada internamente, reformada, você tem que consertar o avião em pleno voo, isso acontece frequentemente. Certamente é preciso fazer alguma coisa com a democracia americana nesse momento, porque se percebe que ela não é imune, por exemplo, né, ela que é um sistema de muitas proteções contra a vontade arbitrária de quem governa, você está vendo que essas proteções não estão funcionando recentemente, né? Trump restaura de alguma maneira uma espécie de governo do arbítrio, em que a vontade dele é superior a um conjunto das leis, né? A democracia é um governo de leis. Trump conseguiu, de alguma maneira, dobrar o sistema constitucional americano para que o seu arbítrio, a sua vontade prevalecesse. Quer dizer, provavelmente precisa de uma reforma interna no próprio sistema para que isso não possa acontecer. Além disso, tem as próprias convicções, né, da população. Quer dizer, uma população que escolhe Trump, vê o que deu no governo Trump, depois de 4 anos aí sem Trump, portanto dá tempo de pensar e repensar, e volta a Trump, ainda de uma maneira ainda mais calibrado, no nível ainda muito mais agressivo, né, que já aprendeu, portanto reduziu a curva de aprendizagem, já aprendeu a dominar o sistema, por exemplo, é uma escolha, né, uma escolha assustadora, mas é uma escolha complicada. Significa que alguns princípios que nós compartilhamos, alguns combinados que são da democracia, como por exemplo o respeito a leis, o respeito ao direito dos outros, respeito a minorias, né, respeito aos contratos, etc., podem ser flexibilizados na maioria das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas. As pessoas todas falam que gostam muito de democracia, mas tem coisas da democracia de que as pessoas abrem mão em nome de, sei lá, de um governo autoritário, né, de certos comportamentos intolerantes contra adversários. E eu acho que também, digamos, a cultura democrática americana um pouco precisa ser reconsiderada.
Wilson, olha, outro dia eu assisti uma entrevista de um juiz federal dos Estados Unidos que tinha tomado uma decisão contra uma medida adotada por Trump. Aí o repórter perguntou: sim, o senhor tomou essa decisão, e aí? Ele disse: e aí nada. Porque nós não temos um sistema, o sistema americano é de tal forma de que quando o juiz toma a decisão, ela é obedecida. E no caso, Trump não obedece e, portanto, não acontece nada. Eu me lembro quando ele estava deportando 2 aviões para El Salvador. O primeiro avião já tinha levantado o voo, o segundo estava ainda se preparando para levantar, veio uma ordem judicial para parar, ele não parou e foi. E aí perguntou, o repórter perguntou ao juiz, se não, pelo sistema americano, obedece o juiz, não tem, se não obedecer, como aqui se faz, vai pagar a multa, vai acontecer isso, vai acontecer, não acontece nada. Você vê que a Suprema Corte somente agora tomou uma decisão contra ele, que foi, aliás, duas, né? Uma da relação à tarifa e outra em relação a quem nasce nos Estados Unidos, ele não quer que seja americano. E vai ser, continua sendo. E do outro lado, todo o sistema de freios que uma democracia consagrada como a americana tinha de a imprensa totalmente ou quase totalmente dominada ou comprada ostensivamente. A quantidade de dinheiro jogado nas campanhas eleitorais de uma forma aberta. Você, quer dizer, você dizer que ali é uma escolha popular fica um pouco complicado. O que é que você acha disso?
Eu acho que é uma escolha popular, mas há uma outra coisa, Mário. Eu acho que hoje há muitos trabalhos publicados na minha área sobre aquilo que chama de erosão democrática. Existe uma democracia acaba, por exemplo, com um golpe de Estado. Certo? Alguém toma o poder à força, reúne uma galera, tem eventualmente apoio popular e aí subverte o poder. E aí nós conhecemos o sistema. Mas há uma outra forma que se fala, que é a erosão. A erosão não é uma revolução. Cada dia você vai perdendo um componente, alguma coisa se desgasta e vai desaparecendo. O que está acontecendo com os Estados Unidos com o Trump é uma erosão, uma forte erosão. Uma erosão da democracia em um estado avançado. Que vai acontecendo exatamente isso. Às vezes nas normas, nas regras, às vezes no comportamento. Eu vi a Nardelli comentando no jornal anterior a intervenção de Trump para retirar o cartão vermelho de Balogun durante a Copa do Mundo. Isso é um comportamento, quer dizer, você está dizendo, passando a mensagem para a população.
Mas isso lembra você, por exemplo, Adolf Hitler? Pois ele chegou eleito enquanto o presidente da república, o Marechal Hindenburg, estava vivo, ele foi com um certo comedimento, depois ele começou a fazer essas coisas todas. Tem alguma semelhança?
Pois é, porque o autoritarismo, ele faz os avanços, né? E aí ele precisa ser contido pelo desenho institucional, pelas instituições desenhadas para aquilo, ele precisa ser contido pela lei, ele precisa ser contido até pelo repúdio popular. Quando ele não é contido por nenhuma dessas forças, então ele vai se atrever mais da próxima vez. Então isso vale geral, vale para regimes autoritários absolutos como Hitler, serve para regimes de absolutismo como aqueles anteriores às revoluções burguesas do século XVIII, e serve para tentativas de autoritários que mesmo da democracia, que vai tentando ali, né, todo dia tirar uma lasquinha, enfraquecer isso. Então, quando a pessoa acha normal que o presidente do estado que é a sede da Copa possa intervir junto à autoridade para retirar o cartão vermelho de uma partida de futebol, a coisa mais cotidiana e que tem mais regrada, que todo mundo conhece os combinados fundamentais, o que não pode se autorizar um sujeito desse, né? Então, ele pode também invadir um país, se ele achar que deve e não houver possibilidade, risco de sanção, porque não há nenhuma força que se oponha a ele. Cada vez ele vai mais se autorizar mais. Então é essa coisa que mistura cultura política, quer dizer, mentalidades e valores, a percepção das pessoas de quais são os combinados e as regras do jogo, né? Leis e a ausência de, digamos, de uma contra-força institucional que vai criando essa situação. Eu acho que nós nos encontramos num momento bastante encalacrado, sobretudo pela força exemplar desse comportamento de Trump com relação a outros países, né? Agora na América Latina estamos vendo isso, mais dois governos, um claramente de extrema direita, né? Esse governo da Colômbia é claramente um trumpista declarado e tal, mas também a Fujimori não está muito longe disso no Peru, né? E aí você tem um exemplo, né? Se os Estados Unidos, que sempre foi um modelo de democracia, né, se pode, por que não se pode aqui? Né? Então, eu acho que tem essa coisa também da projeção internacional que faz com que determinados grupos achem que o autoritarismo passa a ser o novo normal e que o autoritarismo pode se acomodar na democracia até que o autoritarismo mate a democracia.
Você acha que isso é um ciclo da história, como foi nos anos 20, 30 do século passado, começa a repetir agora ou não tem nada?
Eu acho que é um ciclo. Eu não entendo ciclos como fatalidade, Mário. Quer dizer, não quer dizer que precisa ir todo mundo nessa direção. Eu acho que é justamente isso que não pode se entender. Preciso ter forças acordadas e que reajam a isso, né? É preciso restaurar, eu acho, a confiança das pessoas na democracia e a própria compreensão da democracia como um sistema em que o governo do arbítrio é incompatível, ela não tem lugar. Nós já superamos isso, né? A própria história deveria servir para nos dizer que, olha, quando o pêndulo foi muito nessa direção, vocês viram o que aconteceu. Então, talvez a gente possa aprender com relação a isso. Há sempre um aprendizado geracional, né? Nós temos a geração que trouxe Bolsonaro de volta no Brasil, foi a geração, acho que uma das poucas gerações no Brasil que viveram, sei lá, 30 anos sem uma ditadura nesse país, né? Meu pai passou por duas ditaduras militares, né? Minha mãe passou por duas e quase três ditaduras militares. Então, né, o intervalo de ditaduras era muito curto. Nós tivemos uma geração com amplitude, mas justamente essa geração que não experimentou o peso da ditadura foi a geração que trouxe Bolsonaro de volta, por exemplo. Trouxe a experiência de extrema-direita e nós sabemos que Bolsonaro tentou acabar com a democracia. Hoje é documentado, né, há documentos, há registros disso, né? Então, há também a questão do aprendizado e do esquecimento geracional, né? Eu acho que o direito de não esquecer deveria valer para todas as experiências traumáticas, mas as pessoas esquecem e começam a priorizar outras coisas. Eu acho que a gente precisa, por exemplo, no Brasil, fazer com que as pessoas voltem a se reencantar com a democracia. A geração que viu a democracia era muito encantada com a perspectiva da democracia, né? Democracia parecia um elemento fundamental, inclusive da cota de felicidade pessoal. Viver numa democracia, viver num regime de liberdade era importante. Pouco a pouco se vai achando que se dá por descontado, que é óbvio que será uma democracia, mesmo quando você, na verdade, elege uma proposta autoritária e você vê um sujeito na sua frente fazendo... enunciando ideias absolutamente autoritárias ou intolerantes, ou praticando coisas intolerantes, né? Isso um pouco me preocupa nesse momento.
Nós temos agora, o mundo está diferente. Por exemplo, o que levou à última ditadura no Brasil foi a grande divisão entre os dois polos, Estados Unidos e União Soviética. Aquele medo do comunismo aqui levou as senhoras para as ruas com rosário na mão, rezando com o padre Peyton. Aquele tudo era da CIA. Família que resumida permanece unida. Agora você vê que tem outros componentes. Por exemplo, a China hoje tem um papel que não tinha. E que, no fundo, eu acho que é o grande alvo de Donald Trump, o medo, o que seja. A Rússia já não é mais. Mas, em compensação, você vê Trump tratar a América Latina como os americanos sempre gostaram de tratar, como o quintal deles. Né? Você já tem a Argentina, que foi antes dele. Mas você tem a Bolívia, você tem a Colômbia, você tem o Peru, você tem o Chile e regimes...
El Salvador.
El Salvador. Esse aí, inclusive, é candidato ao terceiro mandato. Ele não podia nem se reeleger, ele vai mudando.
E a buquelização se espalhou pelo continente.
Pois é.
Proposta de campanha.
Eu vi aqui, rapaz, Romeu Zema... candidato a presidente da República, entrevistei ele aqui na rádio, ele me disse que foi lá em El Salvador buscar exemplo. Pelo amor de Deus, não é? Mas então, você acha agora, estamos próximos das eleições, 90 e poucos dias, haverá realmente uma participação, uma tentativa de influência maior do governo Trump nessas eleições para beneficiar, por exemplo, Flávio Bolsonaro ou o candidato da direita que tiver possibilidade?
Olha, com Trump não dá para ter nenhuma certeza, mas se passar pela atenção dele, porque a atenção dele também é aleatória, né? O foco vai mudando para os vários lugares aleatoriamente. Se passar pelo foco da atenção dele, que ameaças, né, que retaliações, que declarações podem ajudar um candidato que lhe seja simpático, a que ele seja simpático, não tenho dúvida nenhuma de que ele fará, Mário. O Trump é capaz de fazer as piores coisas, assim. Hoje eu acordei lendo os jornais italianos e Trump está numa espécie de guerra contra a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni é uma pessoa de extrema direita.
Mas
é uma popstar, né? Uma jovem política de Roma, lidera um movimento e tal. Uma popstar sempre muito fiel a Trump, né? Porque ela teve dois entreveiros com Trump. Primeiro, porque não deixou que usassem a base militar americana na Itália para atacar o Iraque. E depois ela teve uma posição diferente quando o Trump resolveu atacar o Papa. O Gigi Vance e tal atacou o Papa, os italianos têm bronca com o Papa, mas o Papa é deles. O Papa, para eles, é uma coisa sagrada. Ela defendeu o Papa. E aí Trump entrou como assim, garoto de colégio apaixonado, tratando mal, puxando o cabelo da coleguinha. Então começou a publicar coisas, desaforos em público. Disse numa rede social lá que ela tinha... Não, foi numa entrevista para um jornal italiano que... No Summit aí a Meloni veio lá, me implorou para fazer uma foto comigo. Me implorou para fazer uma foto. Eu não deveria ter feito, mas fiquei com pena. Aquilo ali explodiu na Itália, né? A reação a esse tipo de coisa e tal. E agora, hoje, ele publica novamente uma dessas coisas, assim, bem cafajeste. Tem uma foto dela olhando para ele, assim... parecendo meio entusiasmada com ele. Era meio entusiasmada com ele mesmo. E ele coloca embaixo: é preciso, então, uma ordem de distanciamento. Quase como se fosse: ela é minha fã, apaixonada por mim, e eu quero distância.
Restrição judicial.
Ordem de restrição. Exatamente. Quer dizer, como é cafajeste, é coisa de vagabundo. O Trump é capaz de fazer coisa desse tipo, com a mais intensa, mais fiel aliada que defendia ali todo o custo na Europa, por exemplo. Então, o que não fará com o governo, que é a possibilidade de ter um governo amigo ou ter, pelo menos, eliminar um governo inimigo? Ele é capaz de qualquer coisa, o adversário. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, acho que sim, há sempre a possibilidade. O que eu não sei é se isso terá, digamos, apelo eleitoral. Acho que tem a impressão que isso ajudaria o outro lado, né? A sensação é que não tem repercutido bem do ponto de vista eleitoral essa percepção de que Trump, né, pode colocar quem ele quiser no governo do Brasil e que esse governo que ele colocar no Brasil do seu gosto será a serviço dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um problema, né? Falta combinar com o voto popular, e eu acho que o voto popular não seria favorável a isso.
Outra coisa, nós estamos conversando aqui com um professor, grande escritor e articulista, comentarista nosso, Wilson Gomes. Outra coisa é a seguinte: a extrema-direita, ao escolher, quer dizer, Bolsonaro, o Brasil realmente ficou dividido entre dois líderes, não é? Eu não vejo muito esse negócio de direita e esquerda, mesmo porque eu não acho que Lula seja de esquerda. Lula é centro-esquerda. Mas ficou dividido, né, entre duas figuras, Bolsonaro e Lula. Aí Bolsonaro vem tendo, inclusive, o governador de São Paulo, né, que foi eleito governador exclusivamente por Bolsonaro, é leal a ele até onde é possível se contar com lealdade política, que é uma coisa meio fluida. Tudo para ser um candidato de peso para enfrentar Lula. Ele não quer. Ele vai e aponta o filho, que é uma pessoa que, independente de coisas que digam, de ponto de vista moral, etc., não vou entrar nisso, porque fala-se muito, mas isso é outra história, não é para aqui. E aparecem outros coadjuvantes, como Ronaldo Caiado, Zema, que tentam pegar, se viabilizar como candidatos da direita. Ronaldo Caiado agora praticamente entregou, né, a desistência da presidência. Ele pode ser candidato quando coloca como vice dele do mesmo partido, porque não conseguiu o outro, né? Então, por que o fato da extrema-direita ir com um candidato nitidamente fraco, assim, no sentido de não ter uma história já, não é, de realizações, ou mesmo de posições firmes, etc. Como é que acontece isso? É apenas pela vontade pessoal de Jair Messias?
Bom, eu acho que Jair Messias Bolsonaro não é propriamente um grande estrategista político, né?
Não, nunca foi.
Caiu ali naquela circunstância, acabou surfando um tsunami de ódio ao PT e de ódio à política naquele momento. Parecia ser o sujeito mais indicado para representar aquilo ali. Não vou negar que depois, de alguma maneira, os filhos, porque Bolsonaro não é um, são quatro, né? É uma legião que organizaram, na verdade, ali um movimento, e lideraram um movimento, não é um partido, porque nem depende de um partido só, está no PL, mas foi eleito por outro partido, poderá ser eleito por outro, porque eles são um movimento que se move, inclusive, entre vários partidos. Então, eles organizaram esse movimento político, ele é personalista, ele é muito dependente do líder carismático, pelo menos ali o núcleo duro, fiel, aquele que não abandona, sei lá, os 20% básicos tão ligados ao líder e eles que atraem o voto dos outros como alternativa. Então, não vai se negar isso. Eles eles existem, são personalistas e eles sabem o seu peso eleitoral, porque eles têm grupo, eles têm base, ele tem coesão, ele tem regras de lealdade que são fundamentais. Então, é isso. Então, isso é um problema para a direita. Nós estamos falando da extrema direita. Mas a extrema direita, de alguma maneira, colonizou a direita no Brasil. Quer dizer, a direita não cresceu, cresceu a extrema direita, e a direita só tem chance se passar pela cesta de votos do bolsonarismo, do movimento bolsonarista. Não tem outra chance, né? Não há outro voto disponível, né? E por isso Bolsonaro, de alguma maneira, a família Bolsonaro manipula isso. A questão, Mário, eu já falei disso aqui outra vez, já conversamos sobre isso, é que Bolsonaro só confia no sangue dele, né? Nos filhos, nem na esposa, né? Que acabou de